Escuchás
LACNIC Podcast. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. LACNIC Podcast.
Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do LACNIC Podcast. Eu sou Wesley Correia. Provavelmente você já me escutou aqui outras vezes como entrevistado. Mas hoje eu estou aqui com um grande amigo da Casa da Internet, o Henry Godoy. E vamos conversar um pouquinho, nos incumbiram nesse episódio de falar sobre IPv6, no papel de evangelistas IPv6. Henry, muito obrigado pela sua presença, como é que você está?
Muito obrigado, Wesley, pelo convite, a toda a LACNIC também pelo convite, estar aqui para falar num assunto que gosto muito e é um assunto importante da gente estar tratando aqui com vocês. Muito obrigado.
A gente que agradece. Henry, algumas pessoas da comunidade talvez ainda não te conhecem. Qual é o seu papel na comunidade do LACNIC hoje? O que você faz profissionalmente? E como você entrou nesse mundo do IPv6? Compartilha um pouquinho com a gente, por favor.
O IPv6 entrou, vamos dizer, na minha vida desde 1998. Então,
uau!
Faz também 25 anos que eu trabalho e começou numa forma teórica. A gente conhecia o IPv6 a partir de livros. Foi o primeiro contato teórico com o IPv6, foi num livro de redes, onde a gente tinha a definição do IP Next Generation.
IPNG, muito interessante.
E daí eu fiquei imaginando, será que esse IP é o que está na nave lá do Star Trek? É um IP que vai começar a um dia chegaremos lá? Então, depois veio a definição, RFC em 98, né? A primeira com o nome IPv6 mesmo. E a partir daí a gente tinha só a teoria. E depois, em 2006... nós fizemos um tunelamento com o projeto do Sixbone BR, onde praticamente foi o meu primeiro ping, né, em IPv6 que eu realizei. E também ele veio com a necessidade de realizar um trabalho acadêmico de um aluno que propôs o tema e a gente precisava de alguma coisa prática. Então esse túnel com o IPv6 tunelado, a gente não tinha no Brasil ainda o IPv6 nativo sendo entregue pelo NIC-BR. Então, o túnel foi uma solução que a gente teve para poder praticar o IPv6. E a partir de 2006, a gente começou a colocar a mão na massa no IPv6 mesmo, né?
Caramba, eu me senti privilegiado agora e voltei um pouco no tempo escutando um pedacinho dessa história do IPv6 e da chegada do IPv6 no Brasil. E é importante reforçar que o Henry, que está aqui com a gente, ele é do setor acadêmico, ele é da Universidade de Campinas e, diferentemente de muitos dos cenários que a maioria dos operadores enfrentam ou lidam a cada dia, o cenário acadêmico é bem mais complicado, né, Henry? Como é que você vê o cenário acadêmico ligado com telecomunicações e ligado com IPv6?
O cenário acadêmico ele é interessante, nós temos algumas vantagens e alguns desafios, né? Os desafios é que nós temos muita gente circulando no campus diariamente. São, em média, aí, vamos dizer, 60 mil pessoas circulando por dia.
É maior do que uma cidade.
Sim, é uma cidade universitária, esse é o nome.
Isso,
cidade Universitária de Campinas.
Ah, que legal.
Então, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que pensam de maneira diferente e equipamentos. Eu falo que a universidade é um verdadeiro showroom de equipamentos. Então, você tem todo tipo de equipamento.
Variedade, velho, novo, bonito, feio, de todas as marcas, modelos e tipos.
Novo e tudo. E também a gente tem uma administração de redes, os profissionais técnicos de redes. Nós somos em torno de 400 profissionais, né, entre administradores de redes e desenvolvedores. Então, o desafio é coordenar ou fazer com que essas pessoas que têm pensamentos diferentes, né, que têm os seus hábitos, são pessoas de todas as idades. Como a gente consegue, né, coordenar para que falem tudo numa
pra
mesma...
Para que fique homogêneo.
Homogêneo, né? Porque como é uma administração descentralizada, cada faculdade tem o seu administrador de rede. E um gosta de uma coisa, outro gosta de utilizar um hardware, alguma coisa. Um tem um hábito que veio desde antigamente e o outro também jovens que estão entrando lá na universidade e que trazem novidades para que a gente possa aprender com eles também. Então, é uma troca de experiência mútua muito interessante no ambiente universitário.
Eu imagino. E eu fiquei com uma dúvida na realidade. Você falou aí que muita gente jovem entra na universidade, trazem bastante conhecimento novo. A geração mais jovem, ela já está mais integrada no IPv6 do que a geração anterior, no seu ponto de vista? O que você tem a me dizer?
Esse é um desafio também constante no papel de evangelista que eu tenho atuado junto com os alunos da universidade e com os profissionais técnicos e nos eventos aqui do LACNIC também, que é incentivar esses alunos e prepará-los para o mercado de trabalho, formar, né, profissionais que vão, no futuro, trabalhar com o IPv6. Então, o pessoal, eu vejo que o pessoal que está chegando hoje, né, precisa de uma formação que vai desde os conteúdos de uma graduação, né, a fazer aí o prepará-los para que quando ele chegar, né, no mercado de trabalho, ele não tenha que aprender, né, sobre o protocolo. Ou seja, ele tem que sair já com uma noção do protocolo para que ele se dê bem, né, e tenha um perfil já que as empresas no futuro vão precisar.
Ou seja, vocês acabam partindo de uma deficiência profissional, que o mercado precisa de profissionais capacitados, e em lugar de entregar esse profissional ainda deficiente para que ele lá na frente venha a aprender sobre o IPv6, ele já saia da universidade com o conhecimento e com a carga de informação necessária para que ele possa desenvolver bem as suas atividades.
A gente percebe que na graduação existe uma ementa ainda atrasada com relação ao IPv6.
Isso é preocupante.
Né? Isso é muito preocupante. A gente precisa trabalhar muito em todas as universidades para que a gente comece a criar essa cultura, para que o aluno comece a acostumar, né, com essa outra versão do IPv6, para que ele possa naturalmente se integrar no seu dia a dia a também contaminar outras pessoas.
Sim.
Né, e transmitir o conhecimento que ele está adquirindo para outras pessoas também. Essa é a nossa missão.
Isso é muito importante. Quando a gente fala de evangelistas, às vezes pode vir na nossa cabeça: ah, eu sou evangelista porque eu ensinei uma pessoa sobre um determinado tema. Mas o evangelizar um determinado tema, ele vai desde quando você ensina aquela pessoa até o ponto que aquela pessoa entende que aquilo é tão importante que ela também repassa a informação adiante. Exatamente. E aí nós temos uma homogeneidade, obviamente, de conhecimento, onde todo mundo vai estar integrado nessa nova geração da internet, né? Isso é muito importante.
E o cenário acadêmico, ele é interessante porque a gente não tem uma visão de lucro. A gente não vende nada, né? A gente não precisa sobreviver a partir da venda de um produto ou alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem esse cenário específico de que a gente pode testar, né, várias soluções, aprender, né, com essas soluções, e a gente não tem o compromisso de um vendedor específico. A gente é totalmente aberto a testar todas as oportunidades que aparecem, por isso que eu falo que é um verdadeiro showroom. E a gente tem essa característica de não depender, não temos sócios, acionistas, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, uma certa tranquilidade, liberdade para poder testar e pesquisar, que eu gosto muito de colocar.
E esse é o papel da academia, realmente, é testar e pesquisar e desenvolver novas soluções para o mercado.
Para entregar para a sociedade já uma pesquisa, um modelo já colaborando para que todos tenham um benefício mútuo também.
Isso é muito interessante. Eu fico, na realidade, muito feliz porque eu sou de outro mercado, né? Eu sou da área de ISPs, de operadores. Eu não conheço muito sobre a área acadêmica e ter essa oportunidade, esse privilégio ímpar de estar te escutando aqui, creio que não vai ser tão bom só para mim, mas como também para os nossos espectadores que vão estar escutando esse episódio. E agora me surgiu uma dúvida, essa homogeneidade de equipamentos, em algum momento de dispositivos, celulares, diferentes modelos, marcas, fabricantes, em algum modelo dificultou a implementação do IPv6 na universidade? Ou você enfrentou talvez alguma resistência por parte dos usuários? Porque eu entendo que não são só alunos, né? Devem ser professores, mestres, doutores, reitores, secretaria, realmente um cenário bem misto de usuários, né? E de necessidades também.
Por parte dos alunos, não. Porque eu acredito que os alunos eles não chegam nesse nível de questionamento de tecnologia. Alguns, talvez. Mas a parte de alunos, professores, eles querem a conectividade. Independente que se for por uma versão ou outra, eles querem conectividade. A parte que eu vejo como desafio é, por ser muitos equipamentos diferentes, a gente atender uma padronização. Então, a padronização, a gente tem equipamentos médicos que ainda rodam com Windows XP, por exemplo. A gente tem a parte de... Os alunos vêm com 2, 3 dispositivos para a sala de aula. E a gente tem que possa conectividade, né, para atendê-los, vamos dizer assim, né? Então a dificuldade, eu divido em duas partes, a parte de hardware, a dificuldade de hardware. Sim. E uma outra parte é mais dos profissionais técnicos que têm ainda uma dificuldade em absorver, né, uma mudança de um cenário que eles não estão ainda adaptados.
Acaba sendo uma mudança de paradigma, de conceito, tudo que é novo acaba assustando às vezes.
Então, por isso que a universidade também investe muito em capacitação para preparar esses profissionais, né, para que eles percam medo de uma certa tecnologia e eles consigam, através da capacitação, de treinamentos, de eventos, perder esse medo. E com isso, né, consiga se adaptar melhor naquilo que a gente, como profissionais, deve para atender aí a conectividade de todos que circulam lá no campus. A gente tem dois desafios, o de hardware e de pessoas. Digo que o de pessoas é mais difícil do que o...
É mais complicado.
Mais complicado.
Lidar com pessoas, com usuários, realmente não é fácil, são exigências diferentes e necessidades diferentes, e isso realmente pode complicar. Agora eu tenho uma última pergunta para a gente poder finalizar esse episódio assim com chave de ouro. E eu acho que vai ser a pergunta mais difícil que você já vai responder, ou que você vai responder em toda a sua vida.
Vamos lá.
Pergunta mais difícil que você vai responder em toda a sua vida. Como membro da academia, do setor acadêmico, quantos anos mais você acredita que sejam necessários para que os profissionais formados na academia, eles já saiam dali com o pensamento de que a internet é IPv6? Eu preciso saber IPv6, eu preciso levar isso adiante e deixar o IPv4 dormindo lá no túmulo legado dele.
Uma pergunta difícil mesmo. Difícil e interessante ao mesmo tempo. A gente tem aí, nesses 10 anos, 11 anos aí, desde que a universidade começou a trabalhar, a gente tem aí tido um esforço muito grande para incentivar o pessoal a começar com o IPv6. Se a gente pegar o tempo aí que a gente tem de 4 anos para formar uns profissionais, que normalmente é o tempo que dura, eu acredito que a gente consiga, com o trabalho que a gente está fazendo, de inserir materiais, na graduação e durante as aulas, eu acredito que a gente chega com esses profissionais formados, não é um tempo ideal, mas eu acredito que até 2030 a gente consiga ter esses profissionais formados. É muito tempo.
Eu imagino.
É muito tempo. Gostaria que fosse antes. Mas pelo andar, assim, a gente vê ainda uma certa lentidão que não me agrada muito. Mas...
como evangelista, não agrada nenhum de nós.
Mas, fazendo uma previsão, é a realidade que nós temos. Por isso que a gente tem a missão de abreviar esse tempo o mais rápido possível para que a gente possa formar cada vez mais rápido os profissionais e deixá-los aí no mercado para que vocês, provedores e operadoras, consigam absorver esses profissionais da melhor forma possível.
Gostei do seu ponto de vista, foi muito interessante e espero que realmente esse tempo possa diminuir, porque o mercado, a sociedade como um todo, precisa de uma maior adoção de PVCs, precisa de profissionais capacitados para levar realmente o protocolo adiante até que nós possamos ter uma internet 100% em PVCs. Henry, muito obrigado pela sua participação nesse episódio e convidar a todos os que estão nos ouvindo a que possam seguir o LACNIC Podcast no seu player de mídia favorito. Vocês não vão perder, são episódios excelentes e que vão agregar muito na sua vida profissional. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Obrigado, Beto.
Escuchaste
LACNIC Podcast.
Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.